ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, 7 de agosto de 2025, quinta-feira, 18 horas, está no ar o No Mundo da Bola. Nos comentários aqui ao meu lado, Brenda Balbi, nos trabalhos técnicos Joca Sanz, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Participe com a gente através do WhatsApp, DDD 21 97 119 9966. Repetindo, DDD 21 97 119 9966. E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
Boa noite pra você, Luiz Ferreira.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, o melhor da rodada pra mim foi o Corinthians, mais especificamente o técnico Dorival Júnior, e eu vou explicar por quê. Todo mundo que acompanha o programa do Mundo da Bola sabia que o Corinthians está passando por uma crise sem precedentes nos seus bastidores. Eu até agora não sei dizer quem é o presidente, quantas andam as ações ali, as investigações acerca de desvios de dinheiro dentro do clube, enfim. É óbvio que isso respinga dentro do elenco. A gente teve até informações de brigas entre o Memphis Depay e o Félix Torres nos treinamentos, mas o técnico Dorival Júnior conseguiu unir todo o elenco em cima de um único objetivo, que era conquistar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. É verdade que o Corinthians teve uma senhora ajuda do Aníbal Moreno, que se a gente tivesse um quadro chamado Bagre da Rodada, ele venceria com toda certeza. Dar uma cabeçada do nada em cima do jogador do Corinthians no primeiro tempo, quando o Palmeiras tinha um contexto favorável, jogava com a sua torcida toda a favor, é complicado. O Palmeiras ficou com 10, mas o Corinthians não perdeu a cabeça, não caiu na pilha dos palmeirenses e construiu uma vitória convincente por 2-0 na casa do seu grande rival. E os méritos todos vão para o técnico Dorival Júnior, que conseguiu se organizar aí no meio desse vespeiro e mostrar que tem sim muita qualidade, assim como o elenco corintiano. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz Ferreira, destacando aí a classificação do Timão frente ao Palmeiras. Aqui ao meu lado a Brenda Balbi. Boa noite, Brenda.
E aí, Rodrigo, tudo bem? Boa noite.
Tudo ótimo. Você concorda aí com o nosso querido Luiz Ferreira ou você tem outro destaque dessa rodada aí de Copa do Brasil?
Olha, eu acho que eu vou com o Luiz pelo seguinte motivo. Dos times que passaram, que se classificaram essa semana na Copa do Brasil, mais precisamente ontem, dois times se classificaram ali na disputa de pênalti, né? Que foi o caso do Atlético Mineiro, que não era esperado que se classificasse. Não foi uma zebra, né? Mas o Flamengo era favorito, apesar de estar atrás no placar. E por outro lado, o Atlético Paranaense também avança vencendo o São Paulo nos pênaltis. Então não acho que tenham sido assim grandes destaques, porque na bola, no tempo normal, tanto o Atlético quanto os dois Atléticos, né, tanto o Mineiro quanto o Paranaense, não apresentaram um futebol tão extraordinário assim. Venceram nos pênaltis, bem verdade, mas eu acho que fica assim o destaque aí pro Corinthians, que venceu e venceu na bola, né? Claro que teve ali o lance da expulsão do jogador do Palmeiras, que dá uma vantagem
no início do jogo.
Dá uma vantagem pra equipe do Corinthians, mas o Corinthians não se abateu, porque tava jogando no Allianz Parque, só com torcida dos caras, então assim, não abaixou a cabeça, foi pra cima. Então eu acho que, de fato, destaque pra essa classificação do Corinthians, que jogou bola e fez por merecer o avanço.
É isso aí, no final foi 3-0 pro Corinthians no placar agregado nos dois jogos da Copa do Brasil. E ainda falando de Copa do Brasil, Vasco e CSA se enfrentam logo mais em São Januário a partir das 8 da noite, de olho na classificação para as quartas de final. Por conta do empate sem gols em Maceió na semana passada, avança na competição quem vencer logo mais. Em má fase e na zona do rebaixamento do Brasileirão, o Vasco vê a Copa do Brasil como uma chance de melhorar o astral do clube. Mesmo assim, o técnico Fernando Diniz garante que a parte psicológica do elenco não está abalada.
Não tem nada a ver com psicológico. E não tem que abalar nada. Mas tem que ser forte e buscar resultado. Não tem nada de... Tem a moral que o psicológico, que é forte, tem que parar de errar e fazer o que a gente tem que fazer. Começar de novo, com toda a conversa, tudo tem que ser com a cabeça cabisbaixo, né? Todo mundo está triste. Triste, alguns com raiva, é o que tem que sentir depois de perder o jogo, de perder. E ainda mais de perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Então, tudo tem que ser cabisbaixo mesmo. E o próximo jogo a gente tem que se refazer rapidamente. Fazer as coisas direito para poder a gente conseguir a classificação na quinta-feira, que é um jogo decisivo para nós.
Pelos lados do azulão do Mutange, o técnico Márcio Fernandes destaca as dificuldades da partida de logo mais.
Olha, nós vamos jogar contra uma equipe de Série A, uma equipe que tem realmente jogadores que podem definir uma partida individualmente. Então a gente tem que ter os nossos cuidados, mas é claro que a gente também tem que pensar que nós podemos fazer um gol e as coisas ficarem melhor para a gente. Então, é durante o jogo que a gente vai saber realmente como que a gente vai proceder. É claro que a gente vai montar uma estratégia, mas a gente só vai poder saber se ela vai funcionar ou não durante o jogo.
Tá aí o Márcio Fernandes, o técnico do CSA, e também falou o Fernando Diniz, técnico do Vasco. As duas equipes se enfrentam daqui a pouquinho, às 8 da noite, em São Januário. Brenda, e hoje, será que o Vasco afasta um pouco a crise ou aprofunda mais ela?
Olha, pergunta interessante, Rodrigo, porque mesmo assim, a situação no Vasco, ela parece que ela nunca tem fim, né? Que o buraco nunca tem fim. Parece que ele só vai afundando mais, ou quando o torcedor acha que vai dar uma melhorada, não vai tanto assim. Então, é um jogo muito aberto, não vai ser um jogo fácil pro Vasco. O Vasco, ele pode até ser o favorito para esse duelo pela camisa, pela história do Vasco, mas assim, dentro de campo, eu acho que não tem grande vantagem assim. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Vasco também. E é isso, é um jogo aberto e que pode acontecer qualquer coisa, né? Porque 1-0 é vitória tanto para um lado quanto para o outro. Então, de fato, eu acho que vai ser um duelo aí.
Vamos ter pênalti, será, Brenda?
Pois é, será? Sei.
É, com muita emoção, né? Os vascaínos podem ter uma noite aí com bastante emoção, mas pelo menos tem o Léo Jardim, que costuma, nessas horas, funcionar muito bem. E falando dos jogos de ontem, o Atlético Mineiro superou o Flamengo nas penalidades e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O repórter Rafael Monteiro traz as informações. Boa noite, Rafa!
Grande abraço, Rodrigo, Ricardo! Logo após a classificação contra o Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Cuca analisa a conquista.
Eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo, né? Cada um na sua proposta, claro, o Flamengo tem uma posse de bola maior, nós principalmente nos dois jogos do Maracanã defendemos mais, saímos mais no contra-ataque. Agora hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa, tinha que fazer o torcedor jogar junto, e a gente não conseguiu no primeiro tempo, mas no segundo tempo nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida. E acho até que ela poderia ter acabado empatada, né, pelo que foi o jogo. Então a gente venceu fora, perdemos em casa, em jogos muito iguais, contra um adversário muito qualificado. E não é só os jogadores, né, que é fácil, né, os jogadores, mas tem que ter um plano de jogo, tem que ter, elaborar jogadas, e é muito difícil jogar com o Flamengo. Eles têm um plano de jogo muito bem definido, um jovem treinador que sem dúvida nenhuma é a maior promessa, eu acho, que a gente tem no futebol brasileiro. Se o pessoal tiver calma, paciência com ele, a gente sabe que o caminho para ele vai ser a seleção brasileira, porque é um estudioso, se prepara, está cada vez querendo melhorar e traz muita dificuldade para a gente.
Nos 180 minutos, cada time venceu um jogo por 1-0, mas o Galo levou a melhor nos pênaltis. O Alacian foi quem perdeu a última penalidade pelo Flamengo e o técnico Felipe Luiz tira o peso da cobrança para fora.
Ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. E por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. Normal, o importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar. O Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances, tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente.
Felipe Luiz também rebate as críticas sobre o futebol que o Flamengo vem apresentando.
Estão dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o jogo, o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo, o primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado, o Fluminense não chutou no gol, eles também não deixaram jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos, mais de 3 gols, e vocês vão se surpreender. É fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca. Por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste, porque se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, eu que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos.
O Flamengo volta a campo no sábado para enfrentar o Mirassol. O jogo será realizado às 18h30 da noite no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, RR!
Valeu, Rafa! Trouxe tudo aí dessa eliminação do Flamengo para o Galo, que foi a final da Copa do Brasil do ano passado, mas dessa vez não deu pro Flamengo, foi com emoção. E você concorda que todo mundo falando sobre o Alacian, foi erro do Felipe Luiz ou dos jogadores mais velhos do elenco deixarem o menino bater a última cobrança de pênalti?
Com certeza não. Acho que quem tá ali no elenco profissional é porque tem plena capacidade de tomar todas as decisões dentro de campo. E uma dessas decisões é bater um pênalti importante. Errou porque erra quem bate, né? É aquilo. Chamou a responsabilidade. Não conseguiu converter, chutou muito em cima, né? A bola passa muito em cima do travessão. Mas é aquilo, ele colocou a cara pra bater ali. Ele foi na cara e na coragem, errou. Mas só erra quem tenta também.
É verdade. Agora, Brenda, você acha injusto dizer que o Flamengo tá jogando mal pós-Copa, pós-Mundial de Clubes?
Acho injusto. Eu acho que, assim, na verdade, o futebol brasileiro, a gente tenta contextualizar ou tenta arrumar pretextos o tempo todo para falar que os times estão bem ou estão mal. Eu acho que é muito difícil, primeiramente, eu acho que é muito difícil um time se manter bem o tempo todo e em todos os jogos. Como o Felipe Luiz bem destacou, alguns jogos o Flamengo realmente não foi bem nos dois tempos de jogo, mas fez um tempo excelente e o outro não tão bom assim. E assim é o futebol. Não tem como um time manter ali uma constância, já que o futebol não é algo previsível, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu acho que, claro, é o time que tem ali a maior torcida do Brasil, então é óbvio que a cobrança, ela sempre vai ser mais alta do que nos outros lugares. Claro que a gente tem alguns outros times que dividem essa responsa também, mas eu acho que é uma cobrança já gerada no time do Flamengo, né? Porque é o time que tá no holofote e a galera sempre vai procurar alguma coisa para criticar mesmo, não tem jeito.
É verdade, vem essas críticas também, vem nesse momento em que a torcida também está bastante indignada com a eliminação e tudo mais. O Flamengo ainda tem outras competições pela frente, Campeonato Brasileiro e a Libertadores também, onde vai enfrentar o Internacional. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
No Troféu Brasil de Atletismo, o William Dourado arremessou o peso a uma distância de 21 metros e 41 centímetros, sendo a segunda melhor marca da América do Sul. Ele ficou atrás de Darlan Romani, que detém a marca de 22 metros e 61 centímetros. Darlan está se preparando para o retorno após duas cirurgias na coluna. Ele é um dos melhores atletas do arremesso do peso da América do Sul. A seleção feminina de basquete em cadeira de rodas encerrou o período de treinos preparatórios para a Copa América. A equipe viajou na madrugada desta quinta-feira, dia 7, para a competição, que começa no final de semana na cidade de Bogotá, na Colômbia. São 12 jogadoras convocadas para a disputa da competição.
E falando de tênis, João Fonseca venceu o chinês Bu e Wang Shaoqat por 2-7-1, parciais de 4-6, 6-2 e 7-5 na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Na segunda rodada, programada para o próximo sábado, João Fonseca vai encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, cabeça de chave número 17. O resultado mantém Fonseca na briga pelo top 50 do ranking da ATP, ainda que seja oficialmente o 49º colocado. O brasileiro chegou a Cincinnati em 52º na atualização em tempo real e deve ganhar posições com a vitória de hoje à tarde. E chegou a hora do...
Esporte Internacional.
Rafinha do Barcelona e Vinícius Júnior do Real Madrid estão entre os indicados à Bola de Ouro 2025, prêmio concedido pela revista France Football. O vencedor será anunciado em cerimônia no dia 22 de setembro em Paris. Já na premiação do troféu Copa, voltado para o melhor jogador sub-21, Estevão é o representante brasileiro entre os indicados ao prêmio. Já no troféu Yashin para o melhor goleiro, o Brasil tem Alisson Becker, do Liverpool, como um dos concorrentes ao prêmio. E no futebol feminino, Arthur Elias, técnico da seleção feminina, foi indicado ao prêmio de melhor treinador da temporada. E Amanda Gutierrez e a Rainha Marta foram indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Brenda Balbi, Rainha Marta novamente brilhando. É justa essa indicação, não?
É muito justa. É muito justa pela temporada que a Marta fez, né? Vale frisar que o período, né, que contabiliza aí pra essa premiação é de agosto do ano passado até mês passado. Mês passado não, esse mês, né? Já que anunciou agora, eu acho que até esse mês. Então a gente conta a temporada da Marta no futebol americano,
que,
né?
Em que foi golaço.
Em que foi campeã pela primeira vez com Orlando Pride nos dois momentos ali, né, da NWSL, que são, tem a temporada regular e tem as finals. Então o Orlando Pride foi campeão das duas competições pela primeira vez na história, com a Marta sendo protagonista. Marta foi medalhista de prata nas Olimpíadas. Marta é campeã da Copa América fazendo dois gols que levam a seleção brasileira a conquistar esse título. E Marta é eleita MVP da Copa América. Então, assim, ela cumpre todos os critérios para se tornar essa melhor jogadora do mundo.
E a Amanda Gutierrez e o Arthur Elias também, justas?
Justíssimo. Amanda Gutierrez, eu acho que ainda é cedo, é uma jogadora muito jovem, mas é muito interessante a gente ver a Amanda já sendo cotada, né, com essa grande premiação. E o Arthur Elias, cara, eu acho que ele tem tudo para ganhar esse prêmio, honestamente. Ele assume a seleção brasileira não jogando para frente a responsabilidade de ganhar títulos, pelo contrário, já assume a responsabilidade e fala que o momento é agora. E já consegue, né? Conquista uma medalha de prata e conquista a Copa América. Então, acho que o Arthur também briga por esse título. Esse título não, essa premiação individual também, Rodrigo.
Tomara que eles ganhem. E seguindo com o futebol feminino, vem aí...
Copa Delas.
Vamos continuar a nossa série sobre as quartas de final do Brasileirão Feminino. O repórter Juliano Justo destaca a preparação de Bahia e Corinthians para o jogo decisivo desse final de semana. Boa noite, JJ!
Fala, pessoal! Um grande abraço. No sábado, dia 9, às 6 da tarde, tem o jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino entre Bahia e Corinthians. Com a média de idade abaixo dos 20 anos, o time da Boa Terra quer seguir fazendo história na modalidade. O ex-técnico do sub-20 do Flamengo, do sub-17 do Santos e do Cruzeiro, Felipe Freitas, está à frente do Bahia desde o ano passado e conversa com a gente agora.
Então você pega um histórico recente, o clube tem um acesso de A2 sendo campeão, o clube leva a equipe à final de uma competição internacional que é a Leeds Cup, é campeão baiano por mais uma vez, dessa vez enfrentando o rival e principalmente no jogo de volta com uma imposição muito boa de jogo. Conseguimos colocar a equipe entre as 8 melhores equipes do Brasil que é um fato inédito, como você disse, no Nordeste, e são poucos clubes que conseguem isso no seu primeiro acesso, ou seja, no ano de acesso, então é mais uma marca.
Apesar de fazer o jogo contra as Brabas no Batistão, em Aracaju, por causa do regulamento do torneio que exige estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas, o Bahia chega confiante depois de se classificar às oitavas da Copa do Brasil Feminina com a vitória por 1-0 sobre o Grêmio. O técnico Felipe Freitas projeta a volta do Brasileirão.
É um clube que, se qualquer clube que busca como objetivo coisas maiores, em algum momento ou outro vai precisar enfrentar. Nós tivemos muitos aprendizados e muitas evoluções por alguns motivos, ainda a gente, como eu citei, nós temos atletas muito jovens que não tinham tido algumas vivências, porque em algum momento nós sabíamos que nós enfrentaríamos equipes tão grandes quanto Corinthians, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, entre outros. Então a gente tem se preparado bastante, respeitamos todas as equipes, mas nós sabemos muito da onde nós queremos chegar e do que nós precisamos entregar.
Já o Corinthians, depois de um começo irregular no Brasileirão, engrenou 5 vitórias seguidas, fechou a fase em segundo e comemora também a classificação na Copa do Brasil sobre o Cruzeiro nos pênaltis fora de casa ontem à tarde. A experiente Gabi Zanotti fala com a gente sobre o momento das Brabas.
A gente entra numa sequência decisiva do ano, uma outra competição, eu costumo dizer, e a gente tem que estar 100% ligado, então sabe que tem uma semana exaustiva com jogos, viagens, que vai ser uma partida completamente diferente do que foi na primeira fase, é uma outra competição. O Bahia mostrou isso se classificando na partida contra a Ferroviária, a força deles jogando dentro de casa, então assim, pra gente é bom, vai jogar fora do estado, mas eu acho que isso não pode acontecer e a gente vai se preparar muito.
O técnico Lucas Piscinato critica o regulamento da competição, fala da escolha do Pacaembu para o jogo de volta e projeta o adversário Bahia, lembrando da goleada de 5-1 na fase inicial.
Nosso confronto contra o Bahia aqui foi um confronto que foi um placar elástico, mas acho que ele não representou o que o Bahia fez na primeira fase, porque o Bahia foi uma equipe que fez jogos duros contra todas as equipes da parte de cima da tabela. A gente, pela maravilhosa regulamento da CBF, que proíbe as equipes jogarem em estádios com a capacidade menor de 10 mil pessoas, num campeonato que, se eu não me engano, não teve nenhum jogo com mais de 10 mil pessoas na primeira fase. E né, a gente optou entre Canindé e Pacaembu, trazer o Pacaembu para um estádio onde o torcedor corintiano já foi muito feliz, e retomar a nossa equipe feminina lá. Eu acho que vai ser um momento que a gente pode angariar torcedores, encher o estádio.
É isso aí, galera. Lembrando, então, que na TV Brasil, nesse final de semana, você acompanha muito futebol feminino das quartas de final da Série A1. No sábado, a partir das 15h30, tem Ferroviária e São Paulo, direto de Araraquara. E no domingão, dia 10, pela manhã, 10h30, tem Flamengo e Palmeiras, direto do Raulino de Oliveira. De São Paulo para o Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo, obrigado aí. Rapidamente, antes de pedir a opinião da Brenda sobre essa partida, mandar um abraço pro meu amigo Leonardo Cavaleiro, que tá ouvindo a gente, Joaquim Pinheiro também, e o Roberto também, que são nossos ouvintes, mandaram aqui uma mensagem para mim. Brenda, esse jogo aí que o Juliano Justo destacou, o Bahia e Corinthians, tem favorito?
Olha, eu acho que o Corinthians, ele sempre vai
sempre
ser favorito, né?
Mesmo agora, né?
Pois é, assim, não fez uma temporada tão acima quanto a gente imaginava, né? A gente já viu outros times realmente encostando ali no Corinthians, fazendo frente. O Bahia, inclusive, é um time que fez uma excelente temporada no Campeonato Brasileiro nessa primeira fase. Então, assim, apesar de não ser um jogo tranquilo para o Corinthians ainda é favorito para esse duelo.
O timão com grandes times no futebol feminino. E voltando a falar de Copa do Brasil, o Fluminense segurou o empate contra o Internacional e se garantiu nas quartas de final em jogo que teve destaque aqui na sua Rádio Nacional. O repórter Rafael Monteiro volta com toda a repercussão desta partida.
RR, o Fluminense empatou de 1-1 com o Internacional no Maracanã e garantiu vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Sobre a classificação, o técnico Renato Portaluppi destacou a determinação da equipe.
Essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver. Eu sempre falo para eles que tem dias que tecnicamente o jogador não vai estar bem, mas não pode deixar de ter a entrega. E eles lutaram o tempo todo, tivemos pouquíssimas oportunidades da mesma forma que eles, mas nós tínhamos o regulamento debaixo do braço. E eu usei o regulamento debaixo do braço somente no, na parte final do, do jogo. O nosso objetivo era conseguirmos a classificação. A gente conseguiu, com sofrimento, com entrega. Disputamos 6 pontos, ganhamos 4. Estamos na próxima fase.
Já o treinador Roger Machado do Internacional lamentou os erros individuais.
Penso que os erros individuais, né, eles sempre custam caro, né, mas eu não coloco na conta individualmente dos atletas, porque é um coletivo, né, mas na decisão os erros individuais acabaram custando caro, né, pelo fato de sairmos atrás do placar, temos que fazer mais força, né, você se desgasta mais, o adversário muda a estratégia, passa a explorar os contra-ataques. Nesse jogo, especialmente, penso que a gente conseguiu o poder de reação, assim como no Beira-Rio, né, no 1-0, muito cedo, a gente teve força, se desgasta mais novamente também, e tomamos um gol num outro erro coletivo em contra-ataque. É muito doloroso a desclassificação, é pesado, né, todos nós sentimos muito, né? Então foram 2 jogos que não foram bons, né? Tivemos apenas momentos bons, principalmente os momentos de reação depois de sair atrás do placar. Isso nos custou, né, a eliminação na Copa do Brasil.
As 2 equipes voltam a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense encara o Bahia na Fonte Nova, enquanto o Inter vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. Valeu, RR!
Valeu, Rafa! Brenda, classificação merecida do Fluminense?
Classificação protocolar, podemos dizer. Fez um jogo, um primeiro jogo mais interessante do que esse, e conseguiu aí o resultado, o empatezinho que classificava. Então acho que uma classificação protocolar do Flu.
E o último classificado aí para a próxima fase da Copa do Brasil é CRB, que vai sair do jogo de CRB e Cruzeiro hoje às 9 da noite no Rei Pelé. Tem favorito para esse duelo, Brenda?
Olha, eu acho que o Cruzeiro é bem favorito para esse duelo, apesar de não ter feito um primeiro bom jogo, mas no Brasileirão tá embalado, então acredito que pra hoje seja ali, consiga uma vitória, não tranquila, mas uma vitória em cima do CRB.
Valeu, Brenda, Balbi, muito obrigado, boa noite pra você.
Igualmente, tchau, tchau.
Gente, o No Mundo da Bola vai ficando por aqui, você relembra os gols do empate entre Fluminense e Internacional pela Copa do Brasil em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e no mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
Rodrigo. O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. A bola voltou, tabelou, voltou de novo, olhou, soltou. Entrada na grande área para o Canóbio. Bate, 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 coração. É do Fluzão, o gol uruguaio no Maracanã, Canóbio, ele não perdoa, lançamento, agora espirrou sobre a parede do comando do ataque, ele deu 3 passadas para castigar o gol do Roger, a bola foi chorando lá no cantinho, morreu do fundo do barbante, beleza Fluzão, Canóbio põe lá dentro do meu 1 minuto, galera, 1 minuto cravado, primeiro ato do espetáculo, da balançando e a galera do Fluzão explodindo em todo o Brasil, ele mesmo, Canóbio 17 nas costas, bota a bola no barbante, tira o 0 do placar e assina na mais querida do Brasil. Fluminense 1-0. Lá vai ele, Alan Patrick de novo para a cobrança, penalidade máxima para a equipe do Internacional, tem uma nova chance, ganha uma nova respiração no jogo, Alan Patrick, pé direito, gol do Inter, do Colorado, Alan Patrick, jogou o goleiro na ponta, meteu na outra, nem para sair uma foto, fundo do barbante, galera. Tem rede balançando no Maracanã. Tem rede balançando no Maracanã. Alan Patrick, 19 minutos cravados. 19 cravados de pênalti. Diminui, deixa tudo igual, galera. 10 é a camisa dele. A explosão colorada em todo o Brasil. Alan Patrick assina a mais querida do país. Tá tudo igual. Inter e Flu-Flu, Inter 1-1.